Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um resgate histórico da coluna Prestes em Minas. A passagem do movimento tenentista no sertão mineiro completa 100 anos em 2026 e foi marcada por tensões, negociações e encontros que refletiam a complexidade das relações entre os revolucionários e as populações locais, com destaque para uma manobra no Alto Rio Pardo que rompeu o cerco das forças legalistas. Essa conjuntura é recontada em detalhes no livro A Coluna Prestes nos Gerais de Minas, em lançamento pela Paco Editorial. Eu converso com o professor de História, pesquisador, escritor e organizador da obra Levon Nascimento. Bem-vindo, Levon. Uma alegria recebê-lo no Mundo Político.
Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com você hoje no Mundo Político para a gente falar sobre a coluna Prestes em Minas Gerais.
Levon, essa é uma obra conjunta, né, que reuniu aí pesquisadores de diferentes formações e foi lançada nessa terça-feira aqui na Assembleia em audiência da Comissão de Cultura. Como surgiu a ideia de uma releitura multidisciplinar da coluna Prestes e de que forma as perspectivas históricas, políticas e culturais resgatadas se entrelaçam nessa publicação?
Olha, a ideia surgiu há mais de 2 anos, mas desde criança que eu sempre me interessei pela coluna Prestes, até porque eu venho de uma região, a região Alto Rio Pardo, onde essa memória ela está muito presente desde sempre nas pessoas mais velhas, nos meus parentes mais velhos, pessoas que já se foram e falavam do tempo dos revoltosos. Então isso me motivou desde muito jovem a querer entender melhor isso. Na aproximação do centenário, que começou a ser celebrado em 2024 e se encerra em 2027, eu tive a ideia de convidar essas pessoas, esses colegas historiadores e de outras áreas do conhecimento, para resgatarmos essa memória e darmos uma releitura, um trabalho de revisitar essa passagem da coluna em Minas Gerais, porque eu acredito que até hoje muitas das pautas e das bandeiras da coluna Prestes, como o voto feminino, a industrialização, elas permanecem como temas que os brasileiros, de um modo geral, e os mineiros de forma particular, precisam sim revisitar.
Nesse resgate, importante lembrar para quem nos assiste, né, quais eram as bases políticas e ideológicas do movimento tenentista naquele cenário da Primeira República?
O movimento tenentista é interessante porque quando se fala de coluna Prestes, muita gente já associa o futuro, os 10 anos depois da coluna, em que Prestes se torna um militante do movimento comunista internacional. Mas naquele momento o tenentismo era um movimento liberal que lutava contra as oligarquias que controlavam a política no Brasil, a velha política do café com leite. E as pautas do movimento tenentista, elas eram basicamente pautas que hoje nós poderíamos colocar de centro-direita. Moralização da política, a industrialização do Brasil, deixar de ser meramente um produtor de commodities agrárias como o café para exportação, mas ele próprio, o Brasil, se tornar um fabricador dos bens e dos produtos que consumia. Como eu já disse, o direito de voto para as mulheres, o direito de candidatura também às mulheres, o voto secreto, lembremos que até aquele momento o voto no Brasil não era secreto, enfim, pautas que caberiam perfeitamente em partidos da chamada democracia burguesa. Tanto é que os chamados revoltosos, os membros da coluna Prestes, seguiriam caminhos os mais diversos posteriormente. Alguns foram parar na UDN, outros apoiaram, por exemplo, o golpe militar de 64. Enquanto a sua principal liderança, Luiz Carlos Prestes, se torna o baluarte do Partido Comunista Brasileiro.
Além de organizador, Levon, você assina o primeiro capítulo, né, que é intitulado A Passagem da Coluna Prestes pelo Norte de Minas Gerais, Conflitos, Estratégias, Memória e o Caso de Taiobeiras. Como era, Levon, o cenário social e político do sertão mineiro que os revoltosos encontraram naquela passagem?
Acho que o que fica bem patente nos relatos do próprio Prestes e de outros é que quem compunha a coluna eram pessoas bastante escolarizadas dos chamados centros médios e grandes do Brasil daquele momento, do litoral, do Rio de Janeiro. quando eles adentram o Brasil do interior, do sertão, e sobretudo no sertão mineiro, eles passam a conhecer e a se deparar e a enxergar um outro Brasil, um Brasil real, onde a presença do Estado era mínima, onde forças oligárquicas do coronelismo, do banditismo, do cangaço, da falta de acesso à escola, da falta de acesso a estradas, da falta de acesso ao letramento, era patente, era gritante para essa população. Então eles encontram esse povo e isso se torna um choque de realidade que vai mudar as perspectivas dessas lideranças, do próprio Prestes, que vai entender que diante das dificuldades do povo do sertão, inclusive do nosso sertão norte mineiro, do Alto Rio Pardo, só aquela pauta inicial do tenentismo não seria possível, não seria suficiente para dar conta de tantas demandas da população. Ao mesmo tempo, era uma população extremamente resistente e que, apesar dos relatos de fugas para a área rural, para o mato, nós tivemos exemplos de muita coragem e de diálogo, como é o caso de Itaiobeiras, do João Rego, um comerciante que permaneceu na cidade e que teve a coragem de dialogar com aqueles revoltosos, porque as notícias que chegavam para essa população é de que se tratavam de bárbaros, de baderneiros, de saqueadores. As pessoas, nem ao menos a maioria delas, tiveram condição de ver a coluna, de conversar com a coluna. E João Rego teve essa coragem, dialogou, e o diálogo foi bastante frutífero.
Então, Minas Gerais sempre foi marcada, Levon, por diferenças regionais significativas. O norte e noroeste de Minas tinha naquela época um posicionamento peculiar, próprio, sobre aquele momento da República na comparação com o eixo centro-sul de Minas Gerais?
O eixo centro-sul estava plenamente integrado na política do café com leite. Não à toa, o presidente da República daquele momento era Arthur Bernardes, um mineiro, dentro daquela alternância entre mineiros e paulistas. O norte de Minas, historicamente, e não só o norte de Minas, mas o Vale do Jequitinhonha e o noroeste, ou seja, a porção norte do estado, sempre teve, de forma cultural e econômica e até climática, mais próxima do Nordeste brasileiro do que do restante do estado de Minas Gerais, mas sem perder a essência de ser mineiro. Acho que isso é muito importante destacar, essa identidade mineira, que nós lá do Norte costumamos chamar de identidade geraizeira, juntando aí as duas palavras do nome do nosso estado, Minas Gerais, mas evidentemente que as condições lá elas eram mais críticas, mais desfavoráveis para a organização social e política da população. Temos políticos, quem comandava as nossas cidades e vastos territórios eram os chamados coronéis, que se associavam à oligarquia, às oligarquias estaduais que comandavam a política de um modo geral. Não à toa, durante a passagem da coluna, o papel dos coronéis, em especial o coronel Idalino Ribeiro de Salinas, foi o de disseminar a desinformação contra os ideais da coluna e de organizar forças leais ao governo de Arthur Bernardes para combater a coluna. Não à toa, o laço húngaro se desenrola no norte de Minas em face da organização dessa elite política local em associação com as elites estaduais e nacionais.
Esse laço húngaro, né, que você cita, foi uma célebre manobra, né, que ficou conhecida, feita ali em Serra Nova, distrito de Rio Pardo de Minas. Do ponto de vista da estratégia militar, qual foi a importância dessa passagem?
É interessante a gente observar que os movimentos de resistência ao longo da história do Brasil quase sempre terminam com alguma liderança degolada, derrotada e degolada. Foi assim com o Zumbi de Palmares, foi assim com o Tiradentes, foi assim com o Antônio Conselheiro. Com a Coluna Prestes foi diferente. O movimento percorreu 25 mil quilômetros no Brasil inteiro e não foi derrotada. Claro, houve um recuo tático, mas esse recuo ele é decidido, inclusive, em Minas Gerais, em Serra Nova, que é esse distrito importantíssimo para a história de Minas Gerais, permanece sendo distrito de Rio Pardo de Minas até hoje, que está aos pés da Serra Geral, que é uma continuidade da Cordilheira do Espinhaço, um lugar de difícil acesso, onde as tropas de Prestes enxergaram as tropas vindas da Bahia, dos cangaceiros baianos contratados pelo governo, se dirigirem para Montes Claros sem encontrá-los. Então ele resolve fazer essa manobra que desconcerta as forças de combate e consegue sair ileso de Minas Gerais e retornar ao Nordeste e de lá para o exílio na Bolívia. Então é uma manobra porque diante da inferioridade numérica da coluna, ele conseguiu manter a integridade, Luiz Carlos Prestes conseguiu manter a integridade dos combatentes através de se utilizando da geografia norte-mineira como aliada nesse contexto estratégico da batalha.
Como olhar atualmente para o desempenho que o Estado teve naquela época, né? O papel do Estado de reagir àquela insurreição, o que chamou atenção nas estratégias das forças oficiais?
Eu acho que o resultado da coluna Prestes ele só é enxergado a longo prazo. A política brasileira ela mudou depois das rebeliões tenentistas e mais precisamente depois da coluna Prestes. Ou seja, a política oligárquica do café com leite ela se esgota ali. Ainda que após Arthur Bernardes nós ainda tivemos um presidente da mesma política, mas o movimento já estava, aquela fase de Primeira República já estava fadada ao fracasso. A coluna ela acelera a Revolução de 1930, ela acelera o princípio do processo de industrialização do país, acelera o voto secreto, a inclusão das mulheres dentro do processo político brasileiro. Enfim, eu diria que a coluna Prestes ela é uma prenunciadora da entrada do Brasil no século XX, ainda que tardiamente, 3 décadas depois do início oficial do século, somente com aquele movimento foi possível que o Brasil pudesse entrar no concerto das nações no século XX de forma plena.
O próprio Estado foi forçado a mudar, né?
Foi forçado a mudar, exatamente. Tanto é que Minas Gerais, que naquele momento era um estado difícil para a coluna atravessar, isso em 1926, 4 anos depois, Minas Gerais muda de lado e participa ativamente da Revolução de 30, que coloca Getúlio Vargas no poder e que, em grande medida, abraça as teses que eram defendidas na coluna.
Queria voltar a explorar com você um pouco dos encontros marcantes que aconteceram ali no sertão. Você já citou um, né, do comerciante João Rego, né, lá em Taiobeiras. Mas tivemos também outras interações emblemáticas, né, entre membros da coluna e a população local de vaqueiros, camponeses e coronéis. Quais casos assim, você pode citar?
Como eu disse, o primeiro impacto da coluna, da chegada da coluna, foi o medo, porque as pessoas eram desconhecidos chegando, eram tropas chegando numa região que, embora fosse marcada pela escravidão, embora fosse marcada pela violência do latifúndio, não estava acostumada à movimentação de guerra. Era uma movimentação de guerra chegando. Então, muitos boatos ocorreram. Então, nós temos, por exemplo, o seu Juvenato Mesquita na região que hoje é o município de Porteirinha, mas que fica ali nas imediações de Rio Pardo de Minas, que teve suas reses, gado, cavalos, colheitas, confiscadas não pela coluna, e sim pelas tropas legalistas comandadas por Horácio de Matos, um coronel baiano que adentrou Minas Gerais no encalço da coluna. Mas na cabeça do seu Juvenato Mesquita, ele estava tendo seus víveres requisitados pela coluna. E é célebre que 11 anos depois da passagem da coluna, ele envia uma carta ao presidente Getúlio Vargas cobrando que aqueles seus bens foram confiscados e que o Estado ainda não havia lhe restituído aquilo, e de fato nunca houve restituição. mas a coluna também fazia requisições e dava uma espécie de recibo e que, em caso de vitória, aqueles bens seriam restituídos. De fato, não ocorreu a mudança do regime ali naquele momento. Então, essas populações, de fato, acabaram que perdendo muitos dos seus víveres. Havia também fatos curiosos, como a grande preocupação dos pais, das famílias de sertanejos, era esconder as filhas moças, porque o primeiro boato que vinha é que as moças seriam levadas, seriam raptadas. Nós podemos inferir daí que, como em todos os movimentos de guerra, abusos podem acontecer de todas as partes. Na coluna havia um código de conduta muito claro, o que não evitou que violências pontuais ocorressem, mas principalmente violências contra as mulheres, expressos nessa preocupação que as pessoas na memória tratam como proteger as moças.
Um dos capítulos da obra aborda especificamente o olhar do povo, né? Quais as principais descobertas levou sobre a memória oral e os mitos que a população local guarda até hoje, né, em torno dos revoltosos?
O mais interessante que eu consegui aferir é, talvez não mitos, mas relatos muito comuns. Ao fugir para o mato, essas pessoas não faziam fogo para cozinhar os alimentos, porque o fogo, evidentemente, levantaria fumaça, ou à noite o seu brilho chamaria a atenção. E essas pessoas, então, tiveram que se alimentar de algo que é muito típico na nossa região, rapadura e farinha de mandioca. Se cobrirem ou fazerem uma espécie de barracas, de tendas improvisadas cobertas de couro de boi. E apesar de o norte de Minas ser uma região bastante seca e semiárida, onde o período chuvoso ele é bastante diminuto, ele é muito bem delimitado, geralmente dezembro, janeiro, no máximo fevereiro, naquele ano de 1926 em especial, choveu até final de abril. Então, as pessoas, além de fugirem, abandonarem suas casas, terem toda essa dificuldade, elas enfrentaram um período chuvoso muito intenso. E isso marca a memória das pessoas. Como eram pessoas com pouco letramento, as crianças que nasceram naquele período são chamadas de fulano nasceu no tempo da revolta, é da época da revolta. Qual é a idade fulano? Ah, eu sou... Qual a sua idade? Ah, eu sou da época da revolta, da época
virou
que a revolta passou.
Temporal.
Virou uma referência temporal.
A marcha também influenciou costumes na cultura cotidiana?
Eu acredito, porque o mineiro ele tem fama de ser desconfiado. Mesmo o povo do norte de Minas, que de certa forma tem uma expansividade mais próxima do Nordeste, mas eu acho que historicamente é um povo desconfiado. Isso não faz do nosso povo menos generoso. É um povo extremamente generoso. Mas essa coisa da desconfiança, do primeiro averiguar, de tentar sondar de quem se trata, de parente de quem é, de onde que vem, isso é muito típico de Minas Gerais de um modo geral e do norte de Minas em particular. Eu acredito, não sei se isso está diretamente ligado à coluna, mas eu acredito que seja uma precaução e um cuidado típicos do mineiro que permanecem ainda na região.
Desconfiado. Transpondo reflexões, né, para o nosso tempo presente, Levon, como a história de resistência da coluna se relaciona com desafios sociais e políticos do Brasil atual?
Claro que nós mudamos muito em 100 anos. O próprio norte de Minas hoje se desenvolve bem diferentemente de épocas passadas. Mas ainda há muita falta do Estado, como a coluna pôde perceber. Quando eu digo falta do Estado, falta da presença do Estado em determinadas políticas que lhe são típicas e próprias. O norte de Minas ainda sofre, o Vale do Jequitinhonha também, com muitas cidades sem interligação asfáltica. Na própria região Alto Rio Pardo, onde a coluna passou, Rio Pardo de Minas só agora consegue se interligar por asfalto para o outro lado da Serra Geral, para o Vale do São Francisco. a cidade de Itaiobeiras, onde a coluna passou, só agora consegue se interligar com o Vale do Jequitinhonha, com a Rio Bahia, por meio de asfalto. A cidade de São João do Paraíso, onde a coluna passou, até hoje não consegue se interligar com a Bahia num trecho de 40 quilômetros por asfalto. Ainda temos uma dificuldade muito grande de acesso à questão da saúde, de acesso às universidades públicas, que eram já bandeiras da coluna Prestes 100 anos atrás. Então, eu acredito que isso em termos locais. Em termos nacionais, o Brasil teima novamente, houve uma primeira industrialização ali, fruto das lutas da coluna, que depois nós temos essa industrialização revertida em processos nos anos 80 e 90, e o Brasil hoje rediscute reindustrialização. Ainda somos majoritariamente um país produtor de commodities, de produtos diretamente extraídos da natureza, praticamente in natura, e exportados para o estrangeiro, que nós temos que comprar de volta com valor agregado muito mais alto. Já era bandeira da coluna Prestes que nós pudéssemos tratar essas nossas riquezas naturais, minerais e tudo mais dentro do nosso próprio país e vendê-las ao estrangeiro já com alto valor agregado.
Mineração que está na região atualmente, né, e causando algumas polêmicas, né, impactos.
Sim, é uma região, o Alto Rio Pardo, dentro do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, é hoje uma fronteira da mineração, especialmente dos chamados minerais críticos, como é o caso do lítio, já no município de Salinas, a questão do um mineral estratégico como minério de ferro, junto de Serra Nova, do distrito de Serra Nova, na região do rio, no vale do rio do Peixe Bravo, que a coluna passou, se escondeu inclusive nas grutas, nas paleotocas, como dizem lá, continua sendo uma questão, a questão da mineração, discutida. Vamos ser apenas o lugar de onde se retira o minério e não se beneficia em favor das populações locais e do próprio país e entregamos isso ao estrangeiro de forma bastante primária, ou vamos tratar disso aqui mesmo no Brasil e compartilhar essa riqueza com o nosso povo? O povo do Alto Rio Pardo, do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, onde a coluna passou, é um povo que tem imensas capacidades, como ficou muito claro, de diálogo, de entendimento, de organização. E tanto naquela época quanto hoje, está pronto e preparado a abraçar o desenvolvimento, mas com respeito à sua cultura, com respeito aos seus territórios e com respeito ao meio ambiente em que vivem.
Recontar essa história 100 anos depois, né, também cumpre um papel, Levon, de chamar mais atenção para a importância das regiões interioranas na compreensão dos processos nacionais?
Um dos motivos, você me perguntou no início, que me levou a organizar essa obra, é que talvez este seja o único ponto que une a história local do norte de Minas, ou pelo menos da região, da micro-região do Alto Rio Pardo, com a grande história nacional, com a grande história do Brasil. E eu acredito que sim, o interior do Brasil, as regiões interioranas, elas participam da grande história do Brasil, da construção da identidade nacional, da mesma forma que os grandes centros, da mesma forma que o litoral, vamos dizer assim. E só não há uma visibilidade disso, não há uma busca por isso. Então, um dos objetivos bastante humilde desta obra é dar relevância, jogar luzes sobre a história regional como parte da grande história nacional.
Levon, as celebrações do centenário da coluna, além desse lançamento do livro aqui na Assembleia, incluem ainda, no próximo fim de semana, uma reunião na Câmara Municipal de Itaiobeiras, Alto do Rio Pardo, né, com a entrega da medalha Luiz Carlos Prestes. Quem serão os homenageados nessa cerimônia?
Bem, é interessante que nós, escritores do livro, é que resolvemos fazer a medalha. Não é uma medalha institucional, não é um ente de governo que está ofertando a medalha. Justamente nesse espírito de que nós, enquanto pesquisadores que buscamos resgatar a memória do povo que viu a revolta passar, que viu a coluna passar, hoje se torna ator, personagem principal, protagonista, de recontar essa história. Então, essa medalha, ela é da sociedade, entregue à própria sociedade. Então, serão homenageados professores de história, pessoas mais idosas que guardaram essas memórias, autoridades políticas que contribuíram, de certa maneira, para o resgate dessa memória, para os processos de educação, estudantes que, de alguma forma, porque nós desenvolvemos ao longo agora desse primeiro trimestre letivo, diversos projetos pedagógicos nas escolas da região sobre a coluna Prestes, dentro desses projetos, os alunos foram motivados a produzirem histórias em quadrinho, redações. Então, aquelas produções de maior destaque serão homenageadas com essa medalha. Além do Luiz Carlos Prestes Filho, filho do comandante da coluna, que estará presente em Itaiobeiras e que também será homenageado.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Levou um sucesso na continuidade da divulgação da obra e seguimos torcendo também para que o Alto Rio Pardo tenha um futuro de desenvolvimento e justiça social.
Eu que agradeço, Marco, a você e à TV Assembleia por esse espaço. E nós esperamos que a história do Brasil, associada à história de cada pedaço do Brasil, do interior, à história de Minas Gerais, se torne cada vez mais presente na memória do povo brasileiro. Eu acredito que a nossa soberania também se reforçará e será conquistada e se tornará mais forte à medida em que o povo brasileiro se apropriar da sua própria história.
Eu conversei com Levon Nascimento, professor de história, pesquisador e escritor. Falamos sobre o livro organizado por ele, a coluna Prestes nos Gerais de Minas. A obra em lançamento pela Paco Editorial faz o resgate de uma marcante passagem do movimento revolucionário tenentista pelo sertão mineiro que completa 100 anos em 2026. E hoje saiu também mais uma pesquisa sobre a corrida presidencial. O Instituto CNT-MDA aponta Lula à frente da disputa com 39,2%. Flávio Bolsonaro tem 30,2%. Em eventual segundo turno, Lula pontuaria 44,9% e Flávio Bolsonaro 40,2%. A pesquisa mais recente do Datafolha, publicada há 4 dias, mostrou Lula e Flávio empatados. Em ambos os institutos, os dois pré-candidatos estão isolados na corrida pela presidência. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.